milhares. Maria sentia isso. Via os irmãos mais velhos tratando mal a Jesus. Jesus sentia esta pressão, esta perseguição dentro do próprio lar. As notícias, quando Jesus começou seu ministério público, a maneira como ele pregava, a maneira como ele curava as pessoas, a maneira como ele expulsava os demônios, a maneira como ele repreendia os fariseus, a maneira como ele falava contra as autoridades religiosas, não autoridades civis, mas ele falava de maneira que incomodava as autoridades religiosas, os sacerdotes, isso desagradava os irmãos de Jesus. Porque os irmãos de Jesus gostariam que Jesus fizesse amizade com os líderes da nação. Eles começaram a se envergonhar de Jesus, eles começaram a sentir vergonha de serem parentes de Jesus, e por Jesus estar se colocando numa posição assim tão inimiga, tão avessa aos olhos dos sacerdotes, dos líderes espirituais da nação. A vida de trabalho de Jesus, a maneira como ele trabalhava, noites inteiras que ele dedicava à oração, durante o dia, trabalhando pela humanidade, no meio da multidão, e à noite ele passava em oração. Quase que não tinha tempo nem para comer. Os amigos achavam que ele estava se destruindo, estava se consumindo, estava definhando. E isso chegou aos ouvidos também dos irmãos de Jesus e da mãe de Jesus. E eles estavam preocupados que ele perdesse a razão, perdesse a sanidade mental. Tudo isso preocupava os irmãos e a mãe de Jesus. Ele expulsava demônios, dizia os fariseus, ele expulsa demônios pelo poder de Satanás. Como diz aqui em Mateus capítulo 22, não é? Capítulo 12, melhor, capítulo 12, verso 22, diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Como é que você pode atribuir a Satanás a cura de um cego de nascença, ou de um mudo? Mas eles não queriam admitir o poder divino e atribuíam a Satanás o poder que curou o cego e mudo. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, que eram os líderes espirituais, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, ele está expulsando os demônios pelo poder de Satanás. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, sem primeiro não maniatar o valente, saqueando então toda a casa? Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Com Jesus não existe meio termo. Com Jesus não existe muro para você ficar em cima do muro. Com Jesus não existe eu não sou contra e nem a favor. Queridos, Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus quer compromisso nosso público, transparente, para que todos vejam de que lado nós estamos. Portanto, eu vos digo, verso 31, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Quando os irmãos de Jesus ouviram de tudo isso que ele estava fazendo, expulsando os demônios, e os fariseus acusando de que ele estava expulsando demônios pelo poder de Satanás, eles se sentiram envergonhados de serem irmãos de Jesus. Porque quando eles iam à cidade, iam ao templo, esses são irmãos dele. Como eles não entendiam a missão de Jesus, e como o que Jesus ensinava não estava em harmonia com o que os líderes da nação ensinavam, então os irmãos de Jesus estavam o quê? Envergonhados. Então eles resolveram persuadir Jesus. Resolveram fazer a cabeça de Jesus, para que Jesus mudasse seu método. Jesus mudasse sua estratégia de trabalho. E eles pensaram, ele não vai nos ouvir. Porque a gente já trabalhou com ele, já perseguiu e já machucou, desde a infância. Sempre tiraram proveito de Jesus. Porque Jesus era bom, era dócil. Então nós vamos convidar a mãe dele, que não era a mãe deles, era a mãe dele. Maria só teve um filho, Jesus. Os outros filhos eram de José. Mas eles pensaram, vamos convidar a mãe dele, nós sabemos que ele a ama, e certamente ela indo conosco, ela nos ajudará a persuadi-lo a mudar de estratégia e deixar de trabalhar contra os líderes da nação. E então eles induziram Maria a unir-se a eles, pensando que pelo amor que ele tinha para com a mãe, ele poderia ser persuadido. Quando eles foram procurar Jesus, irmãos, foi justamente neste tempo em que Jesus, pela segunda vez, foi pela segunda vez que ele realizou um milagre, curando um possesso, um endemoniado, que era cego e mudo. É o relato que nós acabamos de ler. E foi acusado pelos principais da nação. Jesus Cristo disse de uma maneira positiva para os ouvintes que atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás era se separar da fonte da bênção. Nesse movimento que é contra o Espírito Santo e que se espalhou pela igreja em vários países, eu soube que numa dessas discussões, um dos que não acreditam no Espírito Santo, na ênfase de querer dizer que o Espírito Santo não era ninguém, não era nada, ele disse assim, o Espírito Santo é Satanás. Queridos, quando nós atribuímos a Satanás as obras realizadas pelo Espírito Santo, nós fechamos a porta para a nossa salvação. Porque quando alguém peca contra Jesus, o Espírito Santo o convence, dando-lhe o arrependimento e conduzindo-o à confissão do pecado para que seja perdoado e seja salvo. Mas quando alguém trabalha ou fala contra o próprio Espírito Santo, quem fará o trabalho de convencer esta pessoa, de persuadir essa pessoa? Ninguém. Porque essa é a função do Espírito Santo. Seja qual for o pecado, se a alma se arrepende e crê, a culpa será lavada no sangue de Jesus. Mas aquele que rejeita a obra do Espírito Santo, assume uma posição que impede o acesso ao arrependimento e a fé. É pelo Espírito Santo que Deus opera no coração. Conversando com uma pessoa que dizia não crer no Espírito Santo, no final da conversa, já era uma hora da manhã, ele disse, eu me sinto confuso, eu me sinto perdido. Eu falei, não é para menos, meu irmão. Não é para menos que você se sente confuso e perdido. Porque você está trabalhando contra o Espírito Santo. Você não crê no Espírito Santo? E o Espírito Santo é o poder divino para nos convencer dos nossos pecados, para nos dar o arrependimento, e você está fechando o seu coração para a atuação do Espírito Santo. É o que Jesus disse, aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado, porque é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. Queridos, é pelo Espírito Santo que Deus opera no coração. Quando nós, voluntariamente, declaramos que a obra do Espírito Santo é de Satanás, cortamos o conduto por onde Deus pode se comunicar conosco. Há pessoas que deveriam analisar. Há pessoas que não analisam corretamente se uma obra é de Deus ou é de Satanás. Se esta igreja foi fundada por Deus ou se ela foi fundada por Satanás. Se o pastor que Deus usou para fundar e plantar e fazer crescer esta igreja foi um instrumento de Deus ou de Satanás. Se foi de Satanás, ninguém deveria estar aqui. Agora, se foi obra de Deus, do Espírito Santo, e estão atribuindo a Satanás, o que é isso? O que é isso? Você atribuir a Satanás uma obra realizada pelo Espírito Santo. É exatamente o que Jesus está falando. Não será perdoado, nem aqui, e nem no futuro. É muito perigoso, irmãos, nós julgarmos. Muito perigoso. Tendo posto o pé na vereda da incredulidade, eram demasiado orgulhosos os fariseus, depois que eles disseram que a obra de Jesus era a obra de Satanás, o orgulho não os deixava o quê? Voltar atrás e reconhecer que Jesus era de Deus. Porque depois que eles disseram que Jesus era guiado por Satanás, eles tiveram relances assim de que não era guiado por Satanás. Eles viram milagres que viam que era o poder de Deus, mas aí eles já tinham falado. E aí o orgulho não os deixava voltarem atrás. Quantas vezes nós queremos voltar atrás, mas o orgulho não deixa. Quantas vezes você é convencido de que o Espírito Santo falou, mas eu já disse que ele não é guiado pelo Espírito Santo? Como é que agora eu vou aceitar que ele está sendo guiado pelo Espírito Santo? Então a pessoa, uma vez colocando o pé no caminho da incredulidade, por orgulho, não vai confessar o seu erro. E para evitar reconhecer a verdade, vai tentar desesperadamente contestar os ensinos do Salvador. A prova do poder de Jesus, a prova do poder divino atuando em Jesus, deixava estes fariseus mais irados ainda. Mais irados. Não podiam impedir que o Salvador operasse milagres. Não lhe podiam silenciar os ensinos. Fizeram tudo para apresentarem Jesus sob um falso aspecto, torcendo as palavras de Jesus. Mas você disse isso. Queridos, não é Deus que cega os homens, não é Deus que lhes endurece o coração, é Satanás. Mas Satanás só pode cegar e endurecer um coração que esteja vivendo na prática de pecados conhecidos. Satanás não tem acesso, à vida de uma pessoa que não esteja vivendo deliberadamente, conscientemente, na prática de pecados conhecidos. E não tem esse acesso. Os anjos não deixam. Deus dá um basta, até aqui, daqui para frente não, porque não existe uma ligação entre você e essa pessoa, porque ela é um filho obediente a mim. Ah, mas ele é pecador, ele tem uma natureza pecaminosa, mas ele não está vivendo na prática de pecados acariciados, nutridos. Queridos, é diferente, é muito diferente. Pecadores todos nós somos, todos nós somos pecadores. Mas como filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, nós planejamos viver sem praticar pecados acariciados, conhecidos, amados. Não, isso não. Nós planejamos a obediência, Nós não planejamos o pecado. Na vida dos filhos de Deus, existe um planejamento, existe uma ideia preconcebida, existe, de obediência. Mas e quando pecamos? Não foi planejado. Aconteceu. E você pede perdão. Mas não é uma coisa planejada. O pecado acontece por incidente e não por costume. O pecado na vida dos filhos de Deus acontece de vez em quando. Mas não por costume, sim por incidente. Não é viver na prática de pecados conhecidos. O processo de cegueira, irmãos, é gradual e é quase imperceptível. Como é que acontece o processo de cegueira, de endurecimento do coração? Quando um raio de luz é rejeitado. Um raio de luz é rejeitado. Não precisa ser muita luz, não. Precisa ser muita coisa, irmãos. Quando um lance, quando um lampejo de luz é rejeitado, dá-se um parcial entorpecimento das percepções espirituais. E o segundo lampejo de luz, a segunda revelação da luz, é menos claramente discernida. E assim aumenta a treva, até que se faz noite na alma. E a pessoa não discerne mais nada. E chega um julgar, obra de Satanás, aquilo que é obra do Espírito Santo. Eu disse para as pessoas, então, estas pessoas que estão se batizando, rebatizando, há pessoas que são contra rebatismos, né? Então você crê que essas pessoas que aceitaram, pediram o rebatismo, então não é obra do Espírito Santo. Cuidado. Cuidado quando você atribui a Satanás uma obra que é do Espírito Santo. Porque com certeza não é Satanás que leva uma pessoa a confessar os pecados. Com certeza não é Satanás que leva uma pessoa a pedir o quê? Batismo. Não pode. Onde está a cabeça? Como podemos atribuir ao erro aquilo que é santo? É um sentimento de necessidade de Jesus. Queridos, assim aumenta a treva até que se faz noite na alma. Perguntaram a mim: com que autoridade o Senhor batiza? Com que autoridade eu batizo? Você não sabe o que é ser um pastor? Você não sabe o que foi ungido para batizar? Se é uma coisa que Deus me autorizou através da unção, foi batizar. Mas que critério o Senhor usa para saber quem o Senhor batiza e quem não batiza? Espírito Santo. Ah! Que Espírito Santo? É, você nunca ouviu falar do Espírito Santo? Quem vai dar o censo? Quem vai dar o censo ao pastor de dizer, não, eu o batizo e você ainda não, vou esperar. Mas que critério? O Espírito Santo. Agora, quem não vive em comunhão com Jesus, não sabe o que é Espírito Santo. Queridos, atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás é cobrir a alma de trevas. Quando a alma se rende inteiramente a Cristo, novo poder, o poder do Espírito Santo, toma posse do coração. Quando você se entrega a Jesus. E vai operar ali uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um elemento sobrenatural na natureza humana, que é a natureza, o sobrenatural é uma natureza santa que não existia, que o Espírito Santo introduz em você. Nós não nascemos com essa natureza santa, mas é o Espírito Santo que vai introduzir. E essa natureza espiritual, gerada pelo Espírito Santo, ela é sensível à voz do Espírito Santo. Eu tenho dito a pessoas que o sermão de cada sábado, ele é me dado através de Deus. Se me perguntarem hoje, que sermão o senhor vai pregar sábado? Não sei. Se você me perguntar sexta-feira, eu vou te dizer. Mas hoje eu não sei o sermão que eu vou pregar sábado. Porque eu estou orando hoje, amanhã, e terça, e quarta, e quinta, pedindo a Deus que me oriente o sermão que eu vou pregar sábado. Queridos, existe Espírito Santo ou não existe Espírito Santo, irmãos? Nós temos que crer. Ou cremos que o Espírito Santo dirige, funciona, não é? Ou não funciona? Os que ouviram um sermão de ontem, sobre nos últimos dias, podem ter uma noção se foi guiado pelo Espírito Santo ou não foi? Nós temos que ter discernimento espiritual para entender o que é de Deus e o que é de Satanás? Porque quando atribuímos a Satanás a obra do Espírito Santo, as trevas cobriram a alma. E não haverá perdão aqui e nem no futuro? É isso que Jesus está falando? A alma que se rende a Jesus torna-se sua fortaleza. Mantida por Jesus num revoltoso mundo, é o seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida, senão a autoridade de Jesus. Uma alma assim guardada pelos seres celestes é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Mas a menos que nos entreguemos ao domínio de Jesus, seremos governados pelo maligno. Não tem meio termo. Ou eu me submeto ao domínio de Jesus, ou eu já estarei sob o poder do maligno. Eu não preciso me submeter ao poder do maligno para que o maligno atue em mim. Quando eu não me submeto ao poder de Jesus, automaticamente eu já me coloquei sob o poder do maligno. Temos inevitavelmente de estar sob o domínio de um ou do outro. Desses dois grandes poderes em conflito pela supremacia do mundo e pela supremacia da mente humana. Não é necessário que eu escolha deliberadamente o serviço do reino das trevas. Não é necessário que eu escolha o reino das trevas. Basta que eu negligencie fazer aliança com o reino da luz. Quando eu negligencio fazer aliança com o reino da luz, eu já estou no reino das trevas. Se eu não cooperar com os instrumentos do céu, Satanás tomará posse do meu coração e tornará o meu coração a sua morada. A única defesa contra o mal é Jesus habitar no coração mediante a fé, todos os dias. Quando disseram para Jesus, lá fora estão seus irmãos e estão da sua mãe. Seus irmãos, falam das irmãs também de Jesus, né? Os irmãos, irmãs e a mãe estão lá fora, querem falar com você. O Espírito Santo já tinha dito para Jesus, eles vêm aqui para fazer a sua cabeça. Jesus sabia o que eles queriam, porque o Espírito Santo revelava para Jesus as coisas. Eles vieram aqui para persuadi-lo a deixar de trabalhar do jeito que você está trabalhando e falando coisas que estão provocando os líderes da nação. Então, quando disseram para Jesus, Jesus estava pregando no meio do sermão, eles interromperam o sermão de Jesus, né? Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E o que é que Jesus respondeu? Estendendo, não é? Respondeu ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, e a minha irmã e a minha mãe. Jesus colocou o parentesco com o Pai Celestial acima do parentesco sanguíneo. Jesus colocou o parentesco com o Pai do céu acima do Pai da terra e da Mãe da terra. Que beleza, irmãos. A nossa comunhão com o Pai do céu tem que ser maior, mais íntima, mais chegada do que a nossa comunhão com o nosso Pai da terra. Por isso que Jesus disse: meu irmão, minha irmã, minha mãe são os que fazem a vontade do meu Pai. Porque estes que dizem são meus irmãos, eles não estão aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eles vieram aqui me persuadir a deixar de pregar da maneira como estou pregando. Eles vieram aqui como enviados de quem? De Satanás. Eles vieram me dar um recado de Satanás. Por isso Jesus foi bem claro. Nesta hora, eles não estão sendo meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Porque eles não estão fazendo a vontade do meu Pai. Entenderam, irmãos? Jesus colocou a relação sua com o Pai Celestial em primeiro lugar, acima de marido e esposa, acima de pais e filhos. Nossa responsabilidade é fazer a vontade do nosso Papai do céu. Por isso que Jesus orava: a tua vontade, Pai, a tua vontade seja feita no céu e na terra, na minha vida. A vontade do Pai na vida de Jesus era soberana, indiscutível. Ele não fazia nada sem perguntar para o Pai. E ele dizia: eu de mim mesmo não faço nada, mas o Pai faz a obra em mim. Ele e o Pai viviam naquela intimidade. E, queridos, você e eu podemos ter essa intimidade com o Pai. Se nós tivermos a intimidade tal com o Pai, nós vamos receber do Pai as orientações para cada dia. O que fazer, o que não fazer, onde ir, onde não ir. Ninguém vai precisar falar para você o que é pecado e o que não é pecado. Por quê? Você está conversando com o Pai todos os dias. Você já sabe onde estão as armadilhas de Satanás. Todos os que recebem Jesus pela fé estão ligados por um laço mais íntimo do que o parentesco humano. Torna-se um com Jesus, como ele é um com o Pai. Os irmãos de Jesus, carnais, por parte de José, a sua mãe, não receberiam nenhum benefício da relação com Jesus, a menos que o aceitassem como salvador pessoal. E até ali, eles ainda não entendiam que ele era o Salvador. Ainda não tinham percebido a missão do Messias. Queridos, a experiência de Jesus dentro da casa com seus irmãos era uma pressão constante. Nem dentro de casa ele se sentia bem. Ele encontrou um lar onde ele se sentia muito bem. E onde ele era recebido como Salvador. E onde ele podia relax. A casa de Marta, Maria e Lázaro. sabem que há casas que você pode relaxar, não é? E há casas, pode ser até de parentes, mas você não pode relaxar. Você tem que ficar se cuidando, né? Tem que ficar se cuidando. Mas há lugares em que, casas onde você chega e você relaxa. Quer dormir, dorme. Entende? Está com vontade de comer, come. Está com vontade de tirar o sapato e pôr em cima o pé na, não é? No sofá, não é? Você se sente bem. Jesus se sentia bem na casa de Marta, Lázaro e Maria. Um lar havia que ele gostava de visitar. Pois na atmosfera de fé e de amor, o seu espírito tinha repouso. Ninguém havia no mundo capaz de compreender-lhe a divina missão. Muitas vezes, ele só podia encontrar alívio no isolamento. Hoje você é chamado para sofrer por Cristo. E você e eu não vamos sofrer menos pressões do que Jesus sofreu. Jesus disse: perseguiram a mim, perseguirão a vós. Os que são chamados a sofrer por amor de Cristo, os que têm que suportar injustos conceitos e desconfianças, mesmo no seio da família, podem encontrar conforto no pensamento de haver Jesus sofrido o mesmo. Queridos, se nós decidirmos andar com Jesus, como Jesus decidiu andar com o Pai, aceitá-lo como nosso Salvador pessoal, não seremos órfãos aqui na terra. Não estaremos suportando provações sozinhos, não. Ele nos recebe como membros da família celestial. Pede que nós chamemos o Pai dele de Paizinho, Abba Pai. E se mantemos com ele esse laço de parentesco, com que ternura devemos olhar os que são irmãos e irmãs de Jesus e que convivem conosco aqui na terra. Adotados na família de Deus, filhos e filhas de Deus, irmãos de Jesus. Quem são os meus irmãos? Jesus perguntou. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Que a graça de Jesus faça de você um irmão de Jesus, uma irmã de Jesus, porque nós fazemos a vontade do Pai de Jesus. Quantos daqui querem ser irmãos e irmãs de Jesus? Aleluia! Que o seu nome seja registrado no livro da vida do Cordeiro. Amém? Amém, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus e Pai cantando mais um hino de louvor. Pode ser em tuas mãos. 480. Vamos ficar em pé. Quero, ó Deus, me colocar. Obrigado, Pai, porque na Tua presença nos sentimos filhos e filhas, porque Jesus é o nosso Salvador. Pai eterno, nós cremos na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que guia, aquele que nos convence dos nossos pecados, aquele que nos comunica a vida e o caráter de Jesus. E nós queremos suplicar em nome de Jesus que o Espírito Santo faça essa obra em nós, transformando-nos para que sejamos semelhantes ao nosso Pai Celestial, transformando-nos para que nós sejamos como o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, dando-nos os mesmos sentimentos, os mesmos desejos. Pai eterno, faze-nos dependentes do Senhor, como Jesus era dependente do Senhor. Guia-nos com o Espírito Santo. Reaviva a nossa igreja. Batiza-nos com o Espírito Santo. Produza entre nós a união, o reavivamento, para que possamos revelar aos outros o amor de Deus. Fica conosco. Dá-nos uma semana de bênçãos, uma semana feliz, uma semana em que o pão de cada dia será provido pelo céu para cada um dos filhos de Deus. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Feliz semana a todos.